Está entrando no ar o especial Parque da Redenção.
Oi, ouvintes! Muito boa tarde! Estamos chegando aqui ao vivo pelos 1080m da Rádio da Universidade e também pelo nosso site radio.urgs.br com o quinto e último episódio do especial Parque da Redenção. O programa é uma homenagem aos 90 anos do parque como Parque Farroupilha e, em especial, aos 218 anos do parque como Parque da Redenção. Eu sou Guilherme Gabineschi, bolsista de locução aqui da rádio, e estarei conduzindo nosso papo na companhia de Jaco Basco, prefeito do Parque da Redenção e membro do seu conselho de usuários. Hoje a conversa conta com a presença dos convidados Michele Peixoto, integrante do PIAF, o Programa de Incentivo à Atividade Física para Idosos, Ayrton Ferrato, secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano, e Ana Pellini, secretária da Fazenda. Na técnica com a gente está Cleiton Lopes. Nesse episódio final, vamos conversar sobre o futuro do parque. Nesse sentido, eu pergunto. Jaco, você poderia contar pra gente um pouco sobre os projetos que estão por vir? Alguma iniciativa direcionada à renovação, à criação de novos espaços, ou, quem sabe, uma retomada do café e dos pedalinhos?
Olha, projetos é uma coisa muito relativa, né? Eu sou um jovem aí de 75 para 76 anos, e projeto é aquilo que a gente sonha, imagina, e quando se concretiza isso, essas coisas acontecem. O parque, por si só, ele é um evento. E nós temos dentro da redenção do Parque Farroupilha uma dúvida, assim, a tua geração, tu é jovem, tu é da geração do Farroupilha, que é uma lei em Porto Alegre, mas para nós, um pouco mais antigos, mais experientes, chamamos de redenção carinhosamente e, acima de tudo, que é o nome verdadeiro. Tinha alguém, José Joaquim de Orleans, de Bragança, não sei o que, um nome bem comprido, e até hoje o mundo chama ele de Tiradentes. Não precisa esse monte de nome, então redenção é o suficiente. Então nós temos uma história muito rica, mas, acima de tudo, todos nós temos memória. Então, agora, na entrada nos estúdios aqui da Rádio Universidade, a gente brincou, a secretária Ana Pellini, Ferronato, inclusive, se apaixonaram por uma bateria que tem aqui. Eu brinquei que teria sido o Creedence Clearwater Revival quando veio a Porto Alegre, mas foi uma banda famosa que veio e deixou isso aí, ficou isso aí. Não deixaram levar, tá até hoje aí essa bateria, essa batera, como a gurizada chama, e temos um piano aí, que é um instrumento fantástico aí. Mas, bom, falar da redenção, principalmente, para mim é uma coisa muito fácil, muito gostosa. Eu tenho de redenção 70 anos, eu vim com 6 anos para cá, era pequeno, vim com uma família de São Paulo, eu nasci em Taubaté, num lugar que vocês conhecem por sítio do Pica-Pau Amarelo, eu e o Monteiro Lobato, nascemos lá. E ele veio para cá, meu pai, aí foi para São Gabriel, onde ele foi procurar xisto betuminoso para saber se tinha petróleo, conheceu uma telefonista que demorou muito para atender ele, e essa veio a ser minha mãe, ele despediu ela, mas isso é uma história que, né, a redenção chega depois. Enfim, a gente podia começar aqui com... Ah, secretária, tu disseste que tens um compromisso, né? Então, gostaria de ver, assim, que tu, né, qual é a tua relação com a redenção hoje, secretária?
Bom, inicialmente, boa tarde, Jaco Basco. Muito obrigada pelo convite. Voltar aqui à URGS, onde me formei, onde fiquei lecionando durante mais de 30 anos, me aposentei aqui. Foi muito agradável voltar aqui ao espaço da URGS. Aqui saudar o Ferronato, né, querido amigo, e a Michele, que é a jovem do grupo aqui, mas que cuida da gente, né, que ela se interessa pela saúde dos idosos, enfim, atividade física e tudo mais. Mas, Jaco Basco, respondendo a tua pergunta, a minha relação com a redenção, ela vem desde que eu vim a Porto Alegre. Eu sou caxiense e vim em 73 para Porto Alegre para estudar. Naquele tempo, o pessoal do interior vinha estudar aqui na URGS. Ah, também.
Caxiense aqui.
Caxiense
também. Um ragazzo e um ragazzo, né?
É, veja só, né? E aí eu morei na frente da Redenção durante um bom período. E era interessante, porque eu estudava aqui na URGS e atravessava a Redenção à noite, depois da aula, às 10 da noite, a turma, né? Éramos 3, 4 pessoas, com toda a segurança. Nunca tivemos nenhum
tipo de percalço.
Eu estudei na URGS de 73 até 76. E durante esses anos eu caminhava na Redenção à noite, sem nenhuma perturbação, onde eu chegava então na minha casa. E era rápido, eram 10 minutos de caminhada, muito agradáveis, porque o parque já naquele tempo era muito agradável, bem arborizado e tudo mais, como é hoje. Depois eu vinha até a minha filha, Gabriela, que eu trazia no parquinho da Redenção também. Era o sonho dela, fim de semana, exatinho, ela queria vir aqui no parquinho da Redenção e tal, que era uma grande atração. Mas hoje nós temos aí um parque que nos orgulha muito, né, Jacubasco, tu que é o prefeito deste parque aí, muito ativo, por sinal. Nós temos muitas mudanças, né? Temos atividade privada acontecendo dentro do parque, sim, de várias maneiras, imiscuindo dentro do uso público de uma maneira muito rica e saudável. Então, tem parques, tem o pedalinho, que eu nem sei como está, mas tem, em fim de semana, brotam feiras por todos os lados, aí exposições, vendas, o que é mais uma atração ao parque. O que eu acho, Jacubasco, que é meio ruim aí, é a questão do estacionamento. Temos também o Araújo Viana, né, que é
um templo da cultura, né?
Um templo da cultura que hoje tem show de segunda a segunda, né, para todas as idades, desde a nossa idade, tem alguma coisa para público infantil, de todas as idades. Ele se tornou um ponto intenso, de uso intenso aí, o Araújo Viana. Mas o problema do estacionamento eu acho que ainda não está bem resolvido aí, né? Tem estacionamentos em volta e tudo, mas é caro, é uma dificuldade. Então, ainda acho que teríamos que evoluir um pouco na questão do estacionamento. Não mais aquele estacionamento subterrâneo que estava previsto há muitos anos, já teve um projeto. Isso nessa década de 70, eu acho que já se falava num estacionamento.
Foi o primeiro projeto apresentado por aquele vereador do Bonfim, ali, que era do PDT.
O Isaac Enhor,
que foi secretário do município também depois. A ideia inicial era dele, de construir. Mas tinha um gancho aí, secretária Ana, que era um conceito econômico. O Araújo Viana não tinha cobertura ainda e um fluxo muito grande. Todo mundo usava dinheiro em espécie, ou papel, para comprar ingresso, etc. e tal. Então havia assaltos ali. Então o projeto era evitar isso. 5 mil, 3 mil e poucas pessoas cabem ali dentro, o ingresso lá R$700, R$800, em volta e meia dava uns assaltos. Então a ideia do estacionamento, primeiro, era fazer uma avenida tipo 24 horas da noite, por baixo da Redenção, e ter estacionamento e, acima de tudo, bilheterias para o Araújo Viana.
Imagina só, né, Jacubasco, como talvez tivesse sido bom isso, né? Agora o tempo passou e os conceitos são diferentes e, enfim, a gente até tentou lançar no primeiro governo Melo algo que pudesse viabilizar isso, mas não foi aceito pela sociedade, isso. Aqui pelo entorno do parque. Não aceitam mais isso. Então, mas alguma solução...
Nesse momento tu era secretária... Não.
Eu era secretária de parcerias.
De parcerias, né?
Que cuidava de concessões, PPPs, e seria uma PPP que seria feita, né, com esse estacionamento e também alguns espaços do parque que ficariam de uso deles também, né? Fora o Araújo Viana, que já é uma concessão, então estaria fora. Mas, enfim, aquele projeto foi sepultado. E agora tenha que se organizar da melhor maneira, que eu acho que até está indo bem. Tem muita contribuição de privados aí, eu acho que é Olímpicos que...
É, a nossa parceira, nós conseguimos R$350 mil ali com o pessoal da Grindene, que é a Vulcabras, e eles têm umas marcas para nos arrumar a pista de atletismo, né, que é oficial, 400 metros. Nessa época, tu era secretária de parcerias.
De parcerias,
né?
Eu me envolvi nesse movimento.
Ana, só para não poder entender, para poder mensurar, nessa época, como é que estava a relação tu, parcerias, com a secretaria e com o Ferronato, com a nossa turma, que na época estava no legislativo? De alguma forma, eles são parte integrante desse processo aí. E nós, né?
Por aí.
É, vamos ouvir o Ferronato, isso. Né? Assim, atribuo um pouco do fracasso daquele projeto que nós apresentamos. Primeiro, a falta de divulgação melhor, também. Sabe? A gente não conseguiu divulgar da maneira adequada o que se pretendia. Aí, quem é contra sabe muito bem conduzir o imaginário das pessoas para o lado que não é, Nunca se quis privatizar o parque, nunca se quis cercar o parque, era um estacionamento subterrâneo.
Essa cartola foi usada da privatização.
É, e cercamento, e entrada, nada disso. Haveria uma organização do trânsito com esse, inclusive esse estacionamento, ele poderia ajudar os hospitais, aí é perto, né, que precisam também de local para estacionar, para ir o pronto-socorro, por exemplo, que é ali pertinho. Então, ele seria útil não apenas para o parque. Mas, enfim, é algo que rodou, rodou. E o Ferronato estava na Câmara de Vereadores nessa ocasião, e lá também nós não tivemos uma boa receptividade, né? Eu acho que também um segundo fator, primeiro, uma comunicação que a gente não conseguiu fazer de uma maneira adequada. E a segunda, o projeto em si, ele era muito ambicioso, né? Ele pretendia organizar o parque todo, assim, a questão dos espaços para feiras, para vendas de insumos e tudo mais. E isso, na verdade, não é bom. Hoje eu estou convencida que tem que ter vida própria da comunidade, né? Quem vende lá alguma coisa, a feira autorizada, claro, como tem que ser, mas de uma maneira muito mais, heterodoxa do que ortodoxa. Nossa, né? É. Assim, nossa. Multi... Como é que eu vou dizer? Oportunizando a muito mais pessoas que possam lá exercer a atividade do seu interesse.
Nessa melange cultural que a gente acaba se envolvendo, existe uma expressão aí que nem sempre o futuro de prometer é cumprir, né? E aí a democracia lá representativa, que é o nosso amigo Ferronato, na época era vereador. Como é que funcionou nessa época, Ferronato? Como é que chegou isso lá, esse estacionamento subterrâneo, aquele tatuzão que queriam, que construíram embaixo do Canal da Mancha, nos ofereceram, faltava técnico. Vai, isso, Ferronato.
Querido Jacobasco, bom estar contigo aí, com o Guilherme, o nosso comandante aqui da Rádio Universitária. Dizer da importância de estar aqui com a Michele e com a minha querida colega e amiga Ana Pellini, a nossa secretária ilustre, secretária da Fazenda do município, né? E se falar da redenção, é alguma coisa como tu, Ana. Nós viemos a Porto Alegre, gurizão, e um dos melhores programas de fim de semana, e eu morava mais longe daí, era visitar o parque, pelas atrações que tínhamos e que ainda temos.
Minizou da Palmira Gold.
Há pouco teve show do Raça Negra, gratuito, separado, LGBT, organizando o parque. É um lugar com muito evento, muita verdade.
Sempre tem. E assim, com um afluxo de pessoas muito grande, intenso, pela própria localização do parque, que eu tenho dito, né?
Um milhão de pessoas.
Tenho dito que o parque é o nosso pulmão verde do centro. Nem histórico, mas o centro mais alargado aí da nossa cidade. Então é alguma coisa muito necessária, importante. E se nós falarmos para o Porto Alegre sobre o Parque Farroupilha, que lá na década de 40 é que nasceu esse nome, essa denominação.
35, né? Que eu,
35.
Existia a prefeitura, eu acho.
Eu nem era nascido ainda.
Quem administrava Porto Alegre, a Câmara de Vereadores?
Eu não sei.
Em 1935 foi que criaram. As datas eu sei todas.
Então o nosso Parque Farroupilha, ele é alguma coisa que Porto Alegre não conhece tão bem, não. Apesar dos seus 90 anos.
Um jovem.
O Porto Alegrense conhece o Parque da Redenção.
218 anos.
Então é um ponto todo especial. E com relação à tua pergunta, Jacobasco, sobre minha participação lá na Câmara, em 89 eu já estava lá. Né? Tu tinha 30 anos. Mais ou menos, né? Já estava lá. E com a secretária Ana, que também está no governo nos últimos tempos, esteve no governo do município, também no governo do estado, minha colega, nós trabalhamos.
O estado foi no meio ambiente, né, secretária?
Nós trabalhamos juntos com a Ana na Contadoria Geral do município.
Então.
Contadoria. Contadoria e Auditoria Geral do município. Faz tempo de bons tempos,
bons
né?
Bons tempos.
Ótimo. Então nós lá na Câmara sempre tivemos, eu particularmente, uma relação muito positiva com os nossos prefeitos, né?
Esse foi o teu primeiro ano?
Na
Câmara?
Não, foi em 89 que eu cheguei primeira vez. Não, essa discussão veio depois.
Você disse pelo MDB na época.
MDB na época.
Depois é que passou para o
PSB.
Poderoso Partido Socialista Brasileiro, né? PSB.
Aham. Então, a nossa relação e a minha relação com o Executivo, eu fui vereador de Porto Alegre desde o Olívio Dutra e de partidos de oposição. Agora eu confesso que não sei fazer uma oposição muito ferrenha, não. Eu sempre participei e votei e discuti e defendi propostas que eu achava importantes
de qualquer partido. Oposição, né, Ferronato, é uma cartolagem que
só que hoje nós temos, vem de algum tempo já, nós temos uma oposição que vota sempre, em qualquer tema, ou quase sempre.
Essa é a polarização política que é muito
governo,
ruim, né?
Contra o governo, uma situação que vota a favor, isso na União, Estado e Município. Tem acontecido alguns senões aí, mas na maioria das votações é assim. Portanto, acho que a Câmara tem que participar mais ativamente, discutir, emendar, e normalmente aprovar projeto do Executivo, porque é lá do Executivo que vem a...
para a população,
claro,
né?
É de lá que vem as coisas mais discutidas e que favorece a população, né? Então, a nossa atuação, por exemplo, lá nos alguns anos atrás, ainda com Isaac Anhor, tu que falou, né?
É o Isaac Anhor, né? Foi o autor do primeiro projeto.
Tínhamos a ideia de cercar o parque.
Foi a primeira vez que fizeram a primeira pesquisa.
E na época, a cerca era física, né? Colocamos, entre aspas, como se lá fala, um moerão e algumas tábuas.
E algumas coisas. A população enlouqueceu.
Enlouqueceu. Se cercava o parque, né? Então aquilo não pegou bem, não.
A imprensa bateu muito forte.
Bateu bastante forte. E quando há bastante batida forte, a Câmara retrai.
Tende, né, a recuar, né?
Nos últimos tempos, nós temos aí a discussão do cercamento eletrônico. Francamente, eu não sei.
Ele veio mais macio, digamos.
Ele é mais
assim,
macio.
Mas ele ainda tem problema, gente. Tem. A população fica com medo, porque aí se projeta.
Claro.
A Câmara pega uma caminhada, aí os homens passam as mulheres bonitas, a gente vai olhar. A filmagem pegou daqui a 5 anos.
Que é isso, Jacobasco?
Escolheu o problema de olhar, escolheu. Tem algum problema? Não existe.
Jacobasco está emocionado.
Mas sempre me emociona falar sobre a redenção.
Mas então.
Aí essa gravação, Ferronato, amanhã depois pode ser utilizada por qualquer
coisa,
lado,
claro,
ideológico,
claro,
ou partidário, e vai mostrar nós olhando.
E
nós
até
vamos dormir na sala aquele dia, porque vocês vão jogar nosso travesseiro lá no sofá da sala.
Ah! E até. Até antes do cercamento, é que nasceu a ideia do estacionamento subterrâneo.
Primeiro, é do Isaac Anhor.
Sobre esses projetos, eu queria saber também um pouquinho da Michelle, que está participando de um projeto.
Nós estamos terminando o nosso envelhecimento para jogar inocular essa.
Está terminando o nosso tempo.
Nós vamos ficar atrasando.
Então, só rapidamente, esse estacionamento subterrâneo, ele teve fortíssimas críticas também pelo tamanho do custo que levaria, porque custaria fazer isso.
Mas tinha 700 vagas para 700 carros, o preço que estava. O estacionamento de um carro num curto espaço de tempo. Essa jovem, que não é da Edith Piaf, mas é do Projeto Piaf, então, né? Explica para nós que estamos envelhecendo um pouco e tu ainda está no pé, ainda não caímos, vai amadurecer, né? Não deixa.
Boa
Fala um
tarde.
Pouquinho do teu projeto, Viana.
Boa tarde. Queria agradecer ao Jacobasco o convite, né? Vim representando a doutora Clarissa, né, que é a idealizadora do programa, que antes era um projeto. Agradecer ao Guilherme também, que está aqui mediando, a Ana, ao Ayrton. Então, assim, o programa, hoje ele é um programa, mas antes ele era um projeto. A Clarissa idealizou esse projeto junto com o professor Terra, lá da PUC. E deu certo, graças a Deus, a primeira edição. Então, no dia 27 de julho de 2018, foi feita então, a lei né, essa lei é desse dia, né, que é a Lei 12.443, que é uma lei municipal, onde nós temos como objetivo incentivar esses idosos a praticar regularmente atividade física.
O que é um
física.
Idoso para ti? Por que ano é um idoso? É muito importante isso para mim.
Sendo bem honesta contigo, para mim, um idoso hoje é um idoso de 90 anos.
Gostei de ver a Alemanha lá, bateu em 80 anos, a partir de 80, só que vai ser idoso.
Nós temos alguns, eu tenho um idoso de 88 anos, que é muito ativo.
Pois é.
Que tu olha para ele, ele não é um idoso.
Mas vocês da PIAF têm essa posição?
Trabalho... 60 a mais.
Vocês são no padrão, é isso?
Nós estamos no padrão, até porque, né... Os nossos lei, jovens, idosos... Exato, é a lei.
O que permite que eles continuem jovens, muitas vezes, é o programa, né?
Exatamente, nós incentivamos que eles tenham mais longevidade.
Vai para casa ver Três Graças lá e morre empartado depois lá.
A gente teve o tema da redação do Enem esse ano, foi perspectiva sobre o envelhecimento dentro da nossa sociedade, né? E eu me pergunto bastante sobre como, às vezes, você consegue fazer um comentário desse dizendo, ah, um idoso, 90 anos... Antes, quem sabe, se não tivesse um programa como esse, 60 anos, ia estar em casa, como o Jaco disse, vendo a Três Graças, né?
Bom,
mas com essa perspectiva...
A minha avó tinha 60 anos e era uma idosinha. Uma idosinha que andava, mal caminhava. Hoje, um idoso de 60 anos é um jovem.
Ela teve filho com 12, jovem. 13 anos, né?
Exato.
Tem que considerar tudo isso.
Exatamente. Era outra situação. Não é a situação que nós temos hoje. Mas, graças a Deus, hoje... O nosso público jovem, idoso e idoso.
Ela com 13,
longevo,
com 42. Um hiato e tanto.
É, mas a nossa prática é essa, né? Nosso objetivo é esse, é trazer esses idosos, e não só para a prática de atividade física, mas também para tirar um pouco eles do isolamento social, né? Que muitas vezes acontece isso. Do idoso, ele tem um isolamento social. Nós temos muitos idosos que não têm família. Né? É só ele e talvez um sobrinho, talvez um irmão.
O que vocês ofertam hoje para o idoso? Né?
Hoje nós temos 14 modalidades, dentre elas nós temos a piscina, a musculação, que é bem importante. Temos uma modalidade muito importante, que se chama gerontomotricidade, onde nós trabalhamos cognição e memória com exercícios de dupla tarefa. Onde nós conseguimos proporcionar jogos, puxamos da memória algumas coisas, então a gente precisa estudar para isso, né? Para trazer para a memória deles. Nós temos aula de ritmos, onde eu dou aula também.
Legal.
Onde eles, muitas vezes, eles chegam para mim e dizem assim: eu gosto muito de trabalhar, de dançar, mas eu não sei dançar. Acho que eu não consigo. Eu digo: não, tu consegue.
Eu só queria fazer uma questão de ordem. A minha geração dançava juntinho. Vocês botavam uma mãozinha chata lá. Quando estava bom, vocês encurtavam a mão. Quando estava ruim, vocês empurravam. Hoje vocês dançam sem chegar perto, um dando butinada no outro.
Não, mas na aula de ritmos nós dançamos juntinhos também.
É, bom. Óbvio.
Eu trago todas as gerações dentro da aula de ritmos.
Ótimo.
Dentro daquilo que as pessoas também gostam, né? Mas nós também temos as caminhadas orientadas, onde eles podem usufruir do parque esportivo.
Vocês, no primeiro domingo de cada mês, vocês fazem uma oficina, um trabalho dentro do parque, né?
Exato. O PIAF também trabalha na banca do esporte, liderado pela vereadora Cláudia Araújo, em que eu dou aula de ritmos para trazer esse pessoal.
Querida, só um momentinho. Sabe que a única coisa que passa somos nós. O tempo é implacável. A secretária tem um compromisso. Por favor, secretária...
Peço desculpas, está muito agradável aqui, né, compartilhar essas informações, especialmente agora com a Michelle, que eu estou nessa, né, Jacobasco, já estou querendo me inscrever. Eu adoro dançar e não sei dançar, me enxerguei tudo isso, mas muito obrigada pela oportunidade, viu? E qualquer coisa, me chama que eu volto de novo
sem
aqui.
Sem problema nenhum. No mínimo tem uma reunião, um orçamento participativo, querendo fazer demanda lá, que nós nem tocamos nesse assunto, que não é a nossa pauta hoje, né?
Boa tarde a todos,
obrigado.
Feliz Natal, feliz Ano Novo aí, né? Que é muito iluminado.
Muito obrigado pela presença, né?
Pela presença aí, secretário.
Já fica o convite também para você ir lá no PIAF conhecer.
Onde é o endereço de vocês?
Nós ficamos no Parque Esportivo da PUC, Avenida Ipiranga, 6690.
Vocês são filhos da PUC, então?
Sim. Pelos da PUC, nós usamos as dependências do parque.
Beleza. E onde é o endereço circular? Lá dentro da
dentro do parque esportivo da PUC.
Tipo, Tecnopuc ou qualquer outra
coisa. Não, é, o Tecnopuc fica do outro lado. Tem o hospital, do lado do hospital é o parque esportivo, onde tem o estádio, onde tem algumas quadras.
Hã? Vocês têm espaço?
Nós temos um espaço, nós temos um espaço dentro do parque esportivo, onde nós temos apoio do parque esportivo para estar lá, né? Nós temos o apoio do parque esportivo, eles são nossos parceiros. Também o apoio do IGG.
Sim, quando eu digo filho da PUC, tu é filha da URGS aqui, né? Da
não,
Sogipa.
Eu sou filha da
Sogipa. Então, são todos filhos de algum lugar.
Mas eu sou filha da URGS também, porque eu moro dentro da URGS.
Então.
Eu sou filha da PUC, porque eu trabalho na PUC já há 3 anos, dentro do programa.
O programa do PIAF é super interessante, muito, até porque quando a gente pensa no futuro, muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é na criança, né? A criança que é o futuro, porque é ela que vai viver. Como se amanhã, chegou nos 60, virou idoso, terminou, já enterrou, já pode botar o caixão, né? Mas
e outra, tu me permite, rapidamente.
Total.
Isso é da humanidade, né? Da história humana. Se tem uma atenção e uma paciência toda especial para a criança.
Sim.
Nós aprendemos com a história de que a criança faz as suas...
Nos perpetuamos, nos projetamos.
E nós compreendemos, É criança. Né? E hoje a humanidade, a pessoa tem muito pouca atenção e paciência com a pessoa idosa.
Porque quase não, nenhuma, né?
Quase nenhuma.
É muito difícil tu encontrar pessoas que tenham paciência em trabalhar com pessoa idosa.
Você tem na tua secretaria hoje algum guarda-chuva sobre a criança? Não, né?
Sim, nós temos. Lá nós trabalhamos com a com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, nós trabalhamos com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente.
Pois é.
Fundo Municipal do Idoso.
Sabendo que você é da Secretaria de Inclusão, eu gostaria de perguntar com relação ao Parque da Redenção, né? O que você identifica, para além da infraestrutura, mas pode ser da infraestrutura também, com relação à inclusão dentro do parque? Você consideraria que a infraestrutura de lá é legal para a galera?
Sim, nós fizemos. Sei que a secretaria tem promovido aí alguma atividade com pessoa idosa, que levam ali para o parque.
Domingo próximo passado, você
teve um evento aí. E elas fazem eventos com as pessoas idosas. Mas eu acredito que é possível, sim, fazer uma série de outros eventos ali.
Potencializar
porque
isso,
nós temos o deficiente, nós temos o negro, nós temos o índio, nós temos os migrantes, LGBT, as mulheres,
tem vários guarda-chuvas ali, exatamente.
Temos muito guarda-chuva aí. Dialoga aí.
Bora.
E pode dialogar com vocês também.
É.
Com certeza. Nós estamos abertos aí a oportunidades.
Eu vou te deixar meu celular.
Porque essas oportunidades elas acontecem em encontros como esses, tu entende? Quando menos se espera, né, Guilherme? Pinta uma ideia lá, o cara, mas por que não, né?
E tem belíssimas ideias. Tem muitas ideias andando por aí, muito boas.
E é muito importante nós termos. É muito importante nós termos o incentivo da prefeitura, né?
Sim.
Da Prefeitura do Parque, da Redenção, até porque assim, eu não falei sobre a minha relação com o Parque da Redenção, o Parque Falpilha, mas eu me criei participando dos eventos do parque.
Uhum.
Né? Então eu estudei no Anne Frank, eu tive esse privilégio, através da patroa da minha mãe, eu consegui estudar no Anne Frank e todos os dias eu atravessava da Oswaldo Aranha até aqui até a João Pessoa, onde a minha mãe trabalhava. Eu vim a pé, eu uma adolescente, na verdade uma criança, depois adolescente, né? Comecei ali com 9 anos.
A secretária Ana falou disso, que ela também atravessava a
Redenção. Eu atravessava.
Com toda a segurança do mundo, Guilherme.
Uma única vez aconteceu um evento de um cara me incomodar.
Que né? Ele tipo, fez?
Não fez não, isso. Não, ele viu? Fez outras coisas, tentou coisa pior, tentou abuso. Mas, graças a Deus, pela segurança que nós temos, já vinha vindo um carro da Brigada Militar e eles me levaram até o prédio onde a minha mãe trabalhava.
Legal.
Então, assim, eu acredito que tenha, sim, bastante, que seja muito, me fugiu a palavra, mas seguro,
uhum.
né? Mesmo tendo esses eventos de assalto ali, como o Ayrton falou, né? Eventos de assalto, acho que foi o Ayrton, foi a Ana, ali no Araújo Viana. É, mas mesmo assim nós temos, hoje, eu acho que ele é bem policiado.
A cidade
né?
é grande, 1.400.000 aí. O parque é seguro, Guilherme. E é de Santa Maria, né?
Eu sou de Arroio do Meio.
Arroio do Meio, mas tu estudou lá por Santa Maria.
Sabe de onde eu sou?
Não sei.
Doutor Ricardo. Tu já ouviu falar?
Não.
É depois de cantado.
Gente,
500 municípios.
Nosso sabe? Tempo está ficando curto aqui. Eu vou encaminhar a gente para o encerramento. Esse foi o último episódio da série especial Parque da Redenção, que teve um bate-papo com Michele Peixoto, Ayrton Ferronato e Ana Pellini. Na condução do programa, eu, Guilherme Gabineschi e Jaco Basco. Na técnica conosco atuou, como de costume, Cleiton Lopes. E a gente agradece pela audiência de vocês que nos acompanharam ao longo das semanas. É mantendo o parque em evidência que garantimos que ele continue sendo tamanho patrimônio, capaz de abrigar os numerosos cidadãos e projetos que por ele perambulam. Para os que deixaram alguma edição passar, vale informar que a gente disponibiliza todos os episódios anteriores no Spotify da Rádio da Universidade. Ficamos agora com a nossa programação musical apresentada por Yuri Marx.
Uma ótima... Só me perdoe, só para tentar inocular um veneno em ti, é que tu é jovem. A rádio tem uma programação maravilhosa de música clássica e erudita. E essa mistureba aí a gente podia fazer com o parque aí, né? E trazer coisas novas aí, fazer, quem sabe, um programa, um projeto legal. Tamo junto aí.
Pode crer, Jaco. A gente vai olhar para frente e pensar sobre. Uma ótima tarde para todos e até mais.
Obrigado.